Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias, no capítulo 11. E Zacarias é definitivamente um profeta da esperança. É ele que traz esta mensagem de esperança para o povo de Israel. Aliás, o seu próprio nome significa o Senhor lembra-se. O Senhor lembra-se do seu povo. Então vemos que Zacarias, só ele, com o seu próprio nome, é uma promessa, é uma profecia de esperança para o seu povo. E é curioso que nós olhamos para o Velho Testamento e vemos Zacarias, o Senhor lembra-se, ou seja, o Senhor não se esqueceu do seu povo, mas depois também o Novo Testamento começa com uma nova aparição, podemos dizer assim, de Zacarias, quando o anjo do Senhor surge a um homem chamado Zacarias, que se torna o pai da personagem humana mais importante que pisou esta terra. João Batista. E isto nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Não houve homem à face da terra com um papel tão importante como a personagem de João Batista. E Zacarias foi o pai desse homem. Então vemos que quer o Velho Testamento termina com o Senhor lembra-se, quer o Novo Testamento começa com o Senhor lembra-se. Então a tónica dominante do livro de Zacarias é de facto um livro de esperança. Um livro em que Deus cuida do seu povo, em que Deus manifesta o seu amor para com aqueles que muitas vezes mereceriam o castigo, mereceriam a correção, mereceriam de facto a repreensão, mas Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, um Deus que se lembra dos seus amados filhos. Então estamos aqui neste texto bíblico, onde Deus vai mais uma vez chamar o ser humano à realidade, no fundo às suas responsabilidades. Deus, apesar de ser um Deus de amor, um Deus carinhoso, um Deus de misericórdia, não é um Deus que nos isenta das nossas responsabilidades. Atenção, é muito importante nós percebermos isso. Quantas vezes nós atribuímos a Deus responsabilidades que são nossas? Porque nós falhamos, nós cometemos erros, fizemos isto ou aquilo e depois perguntamos, mas que mal é que eu fiz a Deus? Talvez, se calhar, você até já usou esta expressão. Ou então, às vezes, mentimos, enganamos aquele, enganamos o outro e depois a vida corre-nos mal e nós pensamos, Deus está-me a castigar. Pois, muitas vezes, é a nossa própria ação. No fundo, é o colhermos aquilo que nós semeamos. É a nossa responsabilidade, no fundo. E deveríamos assumir mais a nossa responsabilidade. E Deus vai fazer isso aqui com o povo de Israel. Ele vai chamar à responsabilidade aqueles que são os líderes espirituais da nação. Aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o povo numa espiritualidade, num caminhar com Deus, num conhecimento de quem Deus é, e não o estão a fazer. Estão antes a pastorear-se a si próprios, estão a tirar o proveito desse rebanho, estão, no fundo, a usar mal aquilo que eram os recursos que Deus lhe tinha confiado para a sua caminhada. Diz assim o verso 4, capítulo 11, do livro de Zacarias. Assim diz o Senhor, meu Deus, apascenta as ovelhas destinadas para a matança. Vemos aqui, mais uma vez, que o povo, por causa da sua desobediência, iria entrar num período terrível. E aqui temos realmente a descrição de um processo, de um período, que só talvez teria sido comparado depois ao período terrível que o povo de Israel teve com o nazismo. E foi realmente uma era triste para a nação de Israel, ainda que o povo de Israel sofreu, na realidade, a consequência dos seus atos. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o povo escolheu afastar-se de Deus, escolheu fazer o seu próprio caminho, escolheu dizer, nós somos mais inteligentes, nós não precisamos de Deus para nada, nós vamos fazer o nosso próprio percurso, aliás, temos os nossos ídolos, temos as nossas imagens, nós temos as nossas tradições, enfim, percebem o que é que eu estou a tentar dizer? O povo fez as suas opções e Deus, que é um Deus de amor, é um Deus que é um cavalheiro, é um Deus que não se intromete onde nós não permitimos, Deus diz, então se querem fazer o vosso percurso, façam. Se querem caminhar sem mim, até isso eu permito. Mas vão sofrer as consequências das vossas escolhas. Não vou livrar-vos das vossas escolhas. No fundo, Deus está a assumir aqui um papel, mais uma vez, de amor. Um papel de cuidado para com os seus filhos e um papel de respeito pelas decisões que o povo ia tomar. Só que estas decisões são, de facto, terríveis. Mais uma vez, usando os exemplos da vida, do dia-a-dia, se calhar nós percebemos um pouco melhor como é que Deus aqui está a agir para com o seu povo. No fundo, é quase quando um filho nosso chega já à maioridade. E depois de muitos conselhos que nós, pais, damos aos nossos filhos, Mesmo assim, ele opta por fazer um determinado casamento, opta por fazer entrar numa determinada profissão, opta por fazer uma determinada escolha financeira. E, como é óbvio, aquilo vai acarretar consequências. Vamos imaginar que nós estamos a falar com o nosso filho e o nosso filho está a trabalhar numa empresa qualquer, em trabalho precário, se calhar ganha 500 ou 600 euros por mês, e ele diz: não, pai, eu queria comprar uma casa, e uma casa que me vai custar 700 ou 800 euros por mês. Claro, qualquer pai com bom senso iria dizer: não, não tens condições financeiras para tal, como é que vais suprir a tua diferença financeira, como é que vais... Ah, não, eu faço e acontece, e arranja ali umas desculpas, e nós, como pais cuidadosos, avisamos: cuidado, não faças isso, os teus rendimentos não são compatíveis com essa despesa, não invistas esse dinheiro dessa maneira, não faças esse caminho. Mas mesmo assim, de uma forma obstinada, esse filho toma essa decisão, depois de todos os conselhos que nós demos. E o que nós, como pais, deveríamos fazer era dizer: olha, meu filho, se tu vais fazer isso, tu vais sofrer as consequências. Provavelmente vais ter que arranjar dois empregos, provavelmente o pouco dinheiro que já juntaste vais perder, e deixá-lo fazer as suas escolhas, depois de o avisar com clareza dos riscos que ele está a correr. E se esse nosso filho fez essa opção, ganhando os tais 700 euros, estamos a colocar aqui uma hipótese, e compra uma casa no valor de 750, ou no valor de 650, que é ali mesmo uma margem muito, muito curta, é óbvio que ele vai depois sofrer limitações, não tem dinheiro para depois outras coisas, para poder ir passear, talvez ir ao cinema, poder ir a um restaurante comer com os amigos, coisas deste género. Ele vai ter que se limitar, ele vai ter que sofrer as consequências dos seus atos. E isto é pedagógico, é sábio que o pai logo no primeiro mês não vá lá aliviar logo o sofrimento do seu filho. E talvez até, se calhar, ele vai ter que aprender que dessa maneira vai perder a casa, vai perder as poucas economias que tinha, e de facto, talvez assim ele aprenda com os erros. E no fundo foi o que Deus fez com o seu povo. Permitiu que o povo tomasse as suas decisões, fizesse as suas escolhas, mas também permitiu que o povo sofresse as consequências dos seus atos. E aqui vemos que, de facto, Deus vai mesmo assim, com muita bondade, vai alertar o povo para os perigos que eles correm, como um pai faria. Não é que um pai consiga prever o futuro, no sentido: ah, se tu vais fazer isto, vai-te acontecer aquilo e aquilo outro. Não é que o pai queira a desgraça do seu filho, mas por causa da sua experiência, o pai sabe que se uma pessoa ganha 700 euros e vai gastar 650 numa renda, é óbvio que o dinheiro não vai dar. Não precisa ser um cientista para perceber que o dinheiro não vai dar para o resto do mês, para comer, para se vestir, comprar eventualmente um passo social ou pagar os transportes para ir para o trabalho. Não dá, matematicamente é impossível. E com a sua experiência, o pai vai tentar alertar o seu filho. A mesma coisa faz Deus aqui neste texto de Zacarias, dizendo: cuidado com o vosso caminho. Esse caminho que vocês estão a trilhar vai-vos trazer maus resultados. E por isso nós vamos ver aqui um discurso de um pai amoroso que alerta o seu filho para os perigos. E diz assim o verso 7, e vamos ler então juntos este verso 7 do capítulo 11 do livro de Zacarias. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, isso foi a parte que nós lemos, e depois diz assim: as pobres ovelhas do rebanho, tomai para mim duas varas, e uma chamei graça e a outra união, e apacentai as ovelhas. Vemos aqui uma parábola nesta imagem que Deus vai falar aqui ao povo de Israel, e vemos também aqui que o povo de Israel, no trilho que estava a fazer, no caminho que estava a trilhar, na vida que estava a levar, nas opções que estavam a fazer de vida, no fundo estavam-se a dirigir para a matança. É como realmente o povo fazendo opções erradas, no fundo o que estava a acontecer é eles estavam-se a dirigir para uma situação de caos, de gravíssima. E mesmo assim vemos aqui que Deus utiliza esta imagem agora, esta parábola lindíssima, que nós vamos ver aqui destas duas varas. E estas duas varas, para apacentar o seu rebanho, Deus a uma chama graça e a outra chama união. Para aquelas pessoas que às vezes pensam: bem, Deus no Velho Testamento era um Deus terrível, era um Deus que não dava uma oportunidade aos seus filhos. É porque provavelmente não tem lido a Bíblia convenientemente. Nós encontramos com frequência nas páginas da Bíblia esta imagem do Deus gracioso, do Deus bondoso, o Deus que faz um favor ao seu povo sem que ele mereça. Graça é isso mesmo, graça, a expressão graça, enfim, poderíamos dar aqui muitos conceitos teológicos, mas de uma forma básica, de uma forma simples, a graça é um favor imerecido. Ou seja, Deus diz que Ele vai fazer um favor imerecido ao seu povo. Mesmo quando Ele não merece, mesmo quando Ele não fez nada para o receber, Deus iria agir para com o seu povo. E também Deus teria na sua mão uma outra vara, que é uma vara de união, uma vara da aliança, uma vara que vai fazer com que o povo se mantenha próximo um do outro. E aqui estas duas varas têm certamente lições espirituais para cada um de nós, não só para o povo de Israel, mas para cada um de nós também. Nós entendemos realmente que as mãos de Deus, o toque de Deus sobre a nossa vida, é um toque de graça, um toque de favor imerecido. Nós não merecíamos que Deus nos fizesse essa bondade, tivesse essa bondade para connosco, manifestasse o seu amor em Cristo Jesus para connosco, tocasse a nossa vida da forma como toca, mas Deus, efetivamente, com carinho, com amor, com proximidade, utiliza esta vara que apascenta o seu rebanho de graça e de união, de graça e de amor, de graça e de bondade, de graça e de aliança. Então é este o nosso Deus. E depois vemos ainda o verso 8. Dei cabo dos três pastores num mês. Deus usa aqui esta expressão porque ele está a fazer uma imagem, está a contar uma história, uma parábola, para nós entendermos as verdades espirituais que estavam a ocorrer na nação de Israel. E ele fala aqui destes falsos pastores, estes três pastores que conduziam erradamente o povo de Israel para a desgraça, para a matança, como nós já vimos no verso 7. Deus está a dizer que ele vai retirar estes pastores e vai trazer então um verdadeiro pastor que vai apascentar o seu rebanho. E muitos, muitos pastores, infelizmente, aqui não estou a falar de grupos religiosos, porque há grupos religiosos que usam esta imagem ou esta linguagem para os seus líderes espirituais, os pastores. Não quer dizer que é desse grupo que a Bíblia aqui está a falar, atenção. Pastores na Bíblia são todos aqueles que exercem liderança. Inclusive já vimos textos bíblicos que falam até dos reis que deveriam de apascentar o seu rebanho, no sentido que até os políticos, de alguma forma, de acordo com as Escrituras, são pastores, conduzem rebanho, conduzem pessoas, e por isso têm responsabilidades. E Deus aqui está a falar de pastores, aqueles que conduzem o povo, mas que no fundo eram falsos mestres porque tinham os olhos postos em si próprios. Eram pastores que cuidavam o rebanho como mercenários, ao contrário do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Estes pastores eram mercenários, faziam-no pelos benefícios materiais, pelos benefícios financeiros que daí advinham, pela a possibilidade de terem, continuando a usar a linguagem, a imagem que aqui é descrita, pelos benefícios que tinham do leite, da lã, os benefícios que retiravam das próprias ovelhas, a própria carne podiam comer. Então estes falsos pastores tinham esta motivação, como fim último, o seu próprio benefício em vez do benefício do rebanho. E estes são os maus pastores que Deus aqui fala. Infelizmente, muitas comunidades espirituais têm pastores deste género, que se apascentam a si próprios. São pastores que têm mais preocupação e dá para vocês rapidamente detectarem isto. Quando numa comunidade se gasta mais tempo a falar de dinheiro do que da vida espiritual das ovelhas, isto é realmente pastores que se apascentam a si próprios. Quando se gasta mais tempo a promover determinadas campanhas financeiras do que a promover a espiritualidade dos fiéis, é porque estes pastores estão a pastorear-se a si mesmos. São indicadores, tomem atenção, ouçam aquilo que a palavra de Deus vos diz e não se deixem enganar, porque há falsos pastores. Temos que ser verdadeiros, e sejam eles com o nome que tiverem. Não confunda, porque eu não estou a falar de confissão religiosa alguma, mas há falsos pastores, há falsos líderes espirituais, sejam padres, bispos, pastores, apóstolos ou outra coisa qualquer, há falsos líderes espirituais que se apascentam a si próprios. Estão mais preocupados com os bens materiais, com o dinheiro que se adquire, do que propriamente com o crescimento espiritual do seu rebanho. E isto deve-nos fazer pensar seriamente, porque Deus é um Deus que está atento a estas situações também. E vai pedir contas a estes pastores. Vemos aqui no verso 8 que ele diz que deu cabo destes três falsos pastores, destes pastores que se apascentavam a si mesmo num mês. Terminou com esta desgraça de conduzir o rebanho para a matança. Então vemos aqui ainda o verso 8. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apascentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, que seja. E os que restam, coma cada um a carne do seu próximo. Ou seja, Deus está a dizer, querem continuar a fazer o vosso caminho. Querem fazer esse trilhar, esse caminho que vocês estão a trilhar de destruição, então façam. No fundo, Deus está a entregar os pontos, está a dizer, ok, vocês querem ficar entregues a vocês mesmos, então a decisão é vossa, eu respeito essa decisão, mas olha que as consequências são estas. Vocês vão se destruir, vão se comer uns aos outros, vão se autodestruir por causa do vosso orgulho, por causa da vossa inveja. Mais uma vez, é aquele papel de pai que eu contei no início deste programa, que alerta o seu filho, cuidado filho, tu vais-te meter numa embrulhada tal que não sabes para onde vais virar. Não sei se vocês usam esta linguagem, espero que não ofenda ninguém, mas no fundo é aquilo que nós muitas vezes dizemos aos nossos filhos, filho, não faças isso, então tu ganhas 700 euros, vais comprar uma casa de 600, tu não percebes que ficas só com 100 euros por mês para o resto do teu mês, para poderes fazer as tuas coisas, não vai dar bom resultado. E se o nosso filho se mantém obstinado nessa decisão, nós como pai, apesar de o amarmos muito, dizemos, filho, ok, se é esse o teu caminho, vai. Olha, toma a tua decisão e depois assuma as tuas responsabilidades. Porque é a única forma que nós como pais temos de ajudar efetivamente os nossos filhos a aprender a lição. Que no fundo é o que Deus faz aqui. Querem caminhar por aí? Então caminhem. Mas vão ver que esse caminho vai-vos trazer prejuízo, vai-vos trazer desgraça, vai-vos trazer problemas sérios. E Deus diz, ok, mas essa é a vossa decisão, eu permito que vocês tomem essa decisão. Vejam como Deus nos responsabiliza nas nossas atitudes. Eu tenho dado esta imagem aqui do filho que vai comprar a casa para nós percebermos como é que Deus faz connosco, consigo e comigo. Porque Deus é um Deus que nos ama de tal maneira que Ele nos responsabiliza, Ele não nos isenta das nossas responsabilidades. Ou seja, se você achar que aquilo que Deus diz, por exemplo, dando um exemplo através do dia-a-dia, mas vamos imaginar que você estava numa situação difícil, e pensou, bem, se eu aqui disser uma mentirinha, eu consigo me desenrascar nesta situação. Mas você sabe, pela palavra de Deus, que não devemos mentir. Não mentirás, é um dos mandamentos mais básicos da fé cristã. Mas você diz, epa, mas uma mentirinha só não iria fazer muito mal. Mas você, apesar de saber que não deve mentir, mente. E acha que aquilo resolveu ali o problema. Entretanto, é apanhado nessa mentira. Mais um dia ou outro você utiliza outra vez um esquema e uma situação e volta a mentir. E depois, passado um tempo, as pessoas dizem, não, aquela pessoa não é de confiança. Não, porque eu já apanhei uma ou duas vezes a mentir, já vi que esta situação, depois ele deu a volta, não assumiu as suas responsabilidades, e depois um dia alguém lhe diz assim, não, você não é uma pessoa de confiança, não posso confiar. E você diz, mas como é que você não confia em mim? E você se calhar fica ofendido porque a pessoa não confia em si. Percebe no fundo como é que nós semeamos e depois como é que nós colhemos? Se nós vamos semeando a mentira, se nós vamos tentando enganar este e aquele para safar uma situação, ainda que seja uma mentirinha supostamente inocente, como diz o povo, eu não acredito que haja mentirinhas inocentes, mas supostamente inocente, e depois mais tarde as pessoas deixam de confiar em nós. E isto é o colher os nossos frutos, é o caminho que Deus aqui está a falar para o seu povo, é um caminho de destruição. Efetivamente vai-se estragar as relações, porque as pessoas não podem confiar numa pessoa que mente, vai-se estragar a confiança, vai-se estragar a amizade muitas vezes, porque a pessoa mentiu a alguém que não deveria. Percebe como muitas vezes nós destruímos a nossa própria vida, e Deus muitas vezes diz, ok, tu optaste por mentir, agora as consequências tu assumes. Responsabiliza-te pelas tuas ações também. E é o que Deus está aqui a fazer com o povo de Israel. Por isso o verso 10 aqui do capítulo 11 ainda diz, tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Então, por causa desta desobediência do povo de Israel, a graça de Deus que estava a ser estendida a todos os povos ficou limitada, como vemos aqui. Ou seja, Deus tinha pensado na nação de Israel como um povo para abençoar as nações, como um povo para levar esta mensagem de amor de Deus aos povos. Mas por causa da desobediência de Israel, digamos, esta vara da graça de Deus foi quebrada, como diz aqui o texto. Então a misericórdia de Deus ficou limitada por causa da desobediência do povo de Israel. E o verso 11 ainda diz, foi pois anulada aquele dia e os pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra de Deus. Vemos aqui que há um grupo, apesar de o povo na sua maioria tomar um trilho que é contrário à vontade de Deus, há um grupo que é considerado aqui os pobres do rebanho, os fracos do rebanho, aqueles que muitas vezes são desprezados pela maioria, a esse grupo permanece fiel à palavra de Deus. Que coisa linda esta aqui do texto bíblico. É uma lição também tremenda, e que é outra que é, nem sempre as maiorias têm razão. nem sempre as maiorias estão certas. Isto deveríamos aprender rapidamente, porque muitas vezes nós pensamos que as maiorias estão sempre certas. Mas não. Há às vezes um pobre grupo, um pequeno grupo, que se mantém fiel à palavra de Deus, mantém-se fiel à verdade. Independentemente de toda a gente querer mentir, vale a pena ficar na verdade, vale a pena permanecer fiel à palavra. E eles perceberam que aquilo era a palavra de Deus, ou seja, era para eles, que valia a pena se arrependerem, mudar de caminho. E a palavra de Deus não precisa de advogados, ela é o que é. Eu próprio já tenho percebido ao longo da minha vida, quando terminei o seminário, vinha com muito mais gás, como se costuma dizer, e gosto ainda hoje de um bom debate teológico. Acho interessante quando se debate com pessoas que sabem o que estão a falar e conhecem, e isso é estimulante intelectualmente. Mas ao mesmo tempo apercebi-me que os debates teológicos não promovem a fé. Sinceramente, muitas vezes tinha diálogos com pessoas que se afirmavam ateus e fazia a minha apologética, fazia ali a minha defesa da fé, apresentava os argumentos científicos e teológicos e arqueológicos para tentar mostrar a verdade da Bíblia, mas apercebi-me ao longo do tempo que o mais importante é eu viver a verdade bíblica. Mais do que uma grande apologia, mais do que uma grande defesa da fé, se eu viver aquelas verdades bíblicas, as pessoas vão dizer-se, mas espera lá, com ele está a funcionar mesmo. Olha, mas ele diz, mas ele vive. E esta coerência de vida é que faz a diferença. Eu lembro-me de um caso concreto de um amigo, que agora é um amigo meu bastante forte, que nós tivemos esse tempo. E no início ele era ateu, apresentava-se como ateu. Eu não entrei em discussão, não fui fazer afirmações sobre a Bíblia. Simplesmente vivi o Evangelho, manifestei o amor de Deus. E alguns anos mais tarde ele percebeu esse amor de Deus, não só de mim, mas de um grupo mais alargado. E esse amor de Deus tocou a sua vida e ele entregou a sua vida a Cristo. Porque ele viu coerência, viu atitudes e ele percebeu que essa vida era realmente vivida dentro dos padrões de Deus. E valia a pena. E ele optou por essa vida. Então temos este grupo aqui que ama a palavra de Deus. E o verso 12 ainda diz: e eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Temos aqui um texto tremendo que fala acerca da forma como Judas vendeu a pessoa de Jesus Cristo. E ele levou estas 30 moedas de prata, no fundo um preço muito barato para vender a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este texto bíblico e outros nós voltaremos a eles no próximo programa. Que Deus os abençoe ricamente e até ao próximo programa.